Sou eu, Benedito Fumaça. Sou eu, maquinista de trem.
Sou eu, Benedito Fumaça. Sou eu, maquinista de trem.
Fui passado numa virada, não temo passar ninguém. Fui passado numa virada, não temo...
Oi, eu sou Rivaldo Júnior, estudante de rádio, TV e internet na UFPE. Este é o Onde o Encanto Me Toca. No terceiro episódio, vamos mergulhar na Jurema, as histórias, os cantos e os encantados, e entender a pergunta que guia os juremeiros: quem pode mais que Deus? Entre mestres, caboclos e reinos encantados, vamos ouvir, sentir e entender como essa tradição viva transforma quem procura ela.
Lá vem Zé. Oi, lá vem Zé, lá da Jurema.
Me peguei pensando sobre o momento que eu entrei de fato na Jurema. Do primeiro contato que tive com o mestre da minha mãe de santo, o mestre Zé da Pinga. Pois é, mesmo tendo crescido acompanhado pela minha mãe em terreiros e escutando algumas histórias da minha avó, eu ainda achava aquilo impactante. Surgiram várias perguntas. Quem era aquele? Como é que ele sabia que eu estava passando por um momento ruim? Como é que ele conhecia meus problemas? Eu não entendia tudo naquele momento, mas sabia que não era só sobre religião. Era sobre cultura, sobre um jeito de existir e de se apoiar. A Jurema é uma rede, o lugar onde a gente encontra amparo, escuta e caminho. Ali, eu não era só mais um, eu fazia parte de algo maior, de uma tradição que resiste, que cuida e ensina. Assim que cheguei em casa após a consulta, eu fiquei com aquela sensação difícil de explicar. A consulta na Jurema é um momento de escuta e orientação. É quando a gente se senta diante do mestre ou da mestra e eles falam, eles aconselham, curam tudo a partir do encantamento. Foi depois desse momento que voltei para casa querendo entender melhor quem são essas presenças que nos guiam e de onde vêm esses encantados, mestres, mestras e caboclos. Fui direto no YouTube e me deparei com um documentário intitulado Toque da Jurema, dirigido pelo jornalista Caio Beltrão, que retrata o evento realizado no quilombo Caiana dos Crioulos, em Alagoas Grande, Paraíba. Nele, um trecho do juremeiro, o bandista e artista Pai Juan Enzo me chamou bastante atenção. É a fé, é o acreditar, é a ciência. Vamos ouvir.
O ritual da Jurema, a Jurema em si, ela é a mestria, que é os senhores mestres e as senhoras mestras. Os pretos velhos, todas as linhas são divididas em casais. Então, se eu falo preto, velho, eu estou falando preto velho e preta velha. Mestre, mestre e mestra. Caboclo e cabocla. E o rei Malunguinho, que é o senhor da Jurema. Na nossa folha, na nossa doutrina. Tem outras doutrinas que é Salomão. Exu e Pombogira, eles são espíritos que foram agregados dentro da Jurema com o passar do tempo. Como assim? A Jurema já se cultuava antes da colonização pelos índios. Por isso que ela é uma religião ameríndia. Ela já se cultuava e se cultuavam os caboclos e as energias da mata. Com a chegada da colonização, começou a se cultuar os preto velho, que são os espíritos escravizados, os baianos, que são aqueles que vieram um pouco depois dos pretos velhos, que já não eram mais espíritos escravizados, mas eram descendentes.
Tava no pé da Jurema,
Ao ouvir aquele trecho, eu entendi um monte de coisa. Entendi que a Jurema é um mundo vivo, um universo de cidades encantadas e de reinos onde habitam mestres, mestras, caboclos e encantados. Mas ainda faltava entender como esse universo consegue manter tanta gente diferente sob a mesma copa. Como é que ele reúne indígenas, pretos velhos, caboclos, vaqueiros e tantas outras figuras? Foi aí que eu conversei com o doutorando em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e juremeiro, Henrique Falcão, que me explicou como a Jurema tem esse poder de divinizar aqueles que na história do Brasil foram colocados à margem.
A Jurema ela tem um princípio muito interessante, que ela vai divinizar pessoas que, de modo hegemônico, são postas como marginais. Isso para mim, é uma das grandes belezas dessa tradição também, né? Entendendo a formação do ser humano moderno, né? Que é também essa invenção colonial, que vai colocar como parâmetro o único modo de ser humano, e tudo aquilo que fugia desse modo era considerado como subalterno, subhumano. Então, aquele que não coadunasse com a branquitude, com o pensamento eurocentrado, né? O ser civilizado, entre aspas, é posto pela colonização como um ser subhumano, subalterno. Então, todos esses sujeitos que são marginalizados por essa herança colonial conseguem atingir um patamar de divino dentro da Jurema. Então, na Jurema nós vamos ter os caboclos, né, que é toda essa diversidade de grupos étnicos indígenas que, ao se encantarem, ao morrerem ou serem assassinados, mantêm o contato com os viventes aqui da terra, né, como ancestrais, como grandes guias, mentores espirituais. Nós vamos ter quilombolas, que também vão se encantar na Jurema, pensando essa confluência, citando o Nego Bispo, né. Diversos territórios quilombolas, quando a gente vai estudar sobre esses territórios, já eram ocupados por grupos indígenas, ou tinham também grupos indígenas. Então, naturalmente, as trocas dessas cosmologias, né, entre cosmologias bantus e cosmologias originárias, resultaram em pessoas da diáspora africana, que foram sequestradas para cá, para o Brasil, aderirem também às práticas da Jurema e posteriormente se encantarem na Jurema. Então, quilombolas que eram postos como marginalizados também se encantaram na Jurema. Antigos sertanejos, vaqueiros, que, enfim, tinham totalmente o seu valor subalternizado pelos grandes fazendeiros, né, pelos coronéis. Eles vão ser divinizados na Jurema. Prostitutas, que também vão ter totalmente a sua integridade duvidada naquele período histórico e tal, vão ser encantadas na Jurema. Então, todas essas pessoas que o sistema hegemônico põe enquanto subalterna, põe enquanto marginal, têm o poder de ascender como uma divindade, sabe? Pra mim, essa é a maior beleza da Jurema, porque o julgar dela é nulo. A Jurema não tem julgamento. Tudo tem potencial de ser sagrado. É do bebarrão ao beato, sabe? E pra mim essa é a grande beleza.
Depois de ter descoberto isso, quando eu perguntei sobre o mestre Zé da Pinga, de onde viera a força dele, fui atrás de pesquisas e descobri os 12 reinos da Jurema. Foi como se um novo mapa se abrisse diante de mim. Um mapa que não está no papel, mas no corpo, na memória, na ciência. O reino é como se fosse uma área de conhecimento no mundo dos encantados. O reino do Jurema, por exemplo, é governado por Tupã e traz cidades como Campos Verdes e Estrela d'Alva, considerado o reino original, de onde muitos mestres, mestras, curandeiros vieram. No reino do Vajucá, existem aldeias como Mata Virgem e Arruda, onde caboclos pretos velhos ensinam o poder das ervas. O reino do Rio Verde é de água, com aldeias como Riacho Bonito e as Ondinas, lugar de limpeza e renovação, governado pela Rainha Aurora. E existem também reinos como o do Tigre, com a força da guerra, e o do Bom Florar, ligado à cura e à transformação. Foi aí que eu percebi que esses reinos e cidades encantadas não estão distantes. Eles se manifestam nos rituais, no corpo e na voz de quem canta. Cada mestre, mestra e encantado é chamado por meio desses pontos. Canções que abrem os caminhos entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas ainda nessa busca de entender mais sobre a religião, fui atrás de entender como esses cânticos conseguem trazer os encantados. Como essa força atravessa o tempo e mantém viva a memória dos que vieram antes. Quem explica melhor é o Henrique Falcão.
Todos os encantados da Jurema são evocados de maneira oral, pelo canto. Tudo na nossa religião é cantado. É uma religião que ela sobrevive graças ao cântico, à dança e à alegria. Eu costumo dizer isso, né? Se não tiver alegria, não tem jurema também. Porque é uma religião que sobrevive pelo cântico e pela dança, né? Os cânticos na jurema, que tem esse papel de chamar esses ancestrais dos planos espirituais, no plural, porque são diversos planos, né? Não é o único, uhum, como um céu. E aí, o cântico tem esse poder de evocar, mas, além de tudo, o cântico, ele tem um grande poder dentro da jurema de ser o principal artefato de memória. O cântico tem o poder de ser um artefato de memória. Porque graças aos cânticos da jurema é que as histórias desses sujeitos e dessas sujeitas que foram marginalizados conseguiram ser resguardados. Quando a gente canta sobre os mestres, as mestras, os caboclos, as caboclas, os trunqueiros, os encantados em geral, a gente tem um pouco da história dessas pessoas, né? A gente tem um pouco da história desses sujeitos. E que se não fossem a jurema, se não fosse o resguardo através da oralidade, essas pessoas iam se manter no anonimato.
Foi ouvindo Henrique que eu entendi. Na jurema, cantar é lembrar. Cada ponto desse é um pedaço de história preservado pela voz e pela fé dos que já vieram antes. Então, quando o mestre chega, não é só ele. É a história dele, é de todas as gerações anteriores e o reino que carrega no peito. Quando uma loa é cantada, chamando o seu ponto, a voz dele abre caminho entre os dois mundos, o de cá e o de lá. Vamos entender um pouco da história do mestre Zé Bebinho nesse cântico.
Salve o mestre! Bora ver o mestre!
Eu venho da cidade do Acai, pra quem mandou me chamar?
Esse ponto é cantado na gira quando o juremeiro chama a força de Zé Bebinho para atuar na cura ou na abertura de caminho. É nesse momento sagrado que o mestre se apresenta, mostra de onde vem e confirma sua presença na mesa. E é por meio desses cantos que a comunicação acontece, porque na jurema não se fala só com palavras. É linguagem que passa pelo olhar, pelo sopro, pelos instrumentos e pela bebida compartilhada. Quando digo que um encanto me toca, é porque ele realmente me move, me transforma. Ele me faz entender que eu também faço parte desse mapa encantado. Foi a partir desse entendimento que eu comecei a ver um mundo diferente, entendendo que tudo está conectado, que o que acontece no terreiro também acontece na vida. Passei a enxergar o sagrado nas pequenas coisas, no cotidiano, em mim mesmo. A jurema tem uma pedagogia própria. Ensina sem ler, educa sem ditar. A gente aprende observando, ouvindo, fazendo junto. O conhecimento passa por tudo dentro do terreiro. Um dia, um mestre me disse: encantado não morre, ele muda de lugar. E eu sempre entendi que o encantamento é uma presença que se move e que nos acompanha sempre. Cada juremeiro tem um mestre ou mestra que atua como um guia. E eu ainda não sei com que mestre vou trabalhar. Ou seja, vou ter como guia para ajudar o próximo. A gente descobre com o tempo. A gente sente. E uma coisa que sempre escutei foi para eu não me avexar que vai chegar. Na jurema, tudo é linguagem. O cheiro das ervas, o gosto da bebida, o balanço do corpo. É um código que não está nos livros, mas nas experiências, nos gestos, no sentir. A jurema não se explica completamente. Se vive. É uma relação de confiança entre a gente e o invisível. Um acordo de amor, respeito e espiritualidade. Escutar é parte dessa comunicação. Escutar os mais velhos, os mestres, o próprio corpo. É assim que a gente entende o que significa ser catimbozeiro. Hoje, quando eu entro no terreiro e sinto aquele cheiro diferente, eu já não sou mais o mesmo. Eu sinto que eu estou dialogando com o sagrado. É ali que me reconheço, como corpo, como memória, parte desse universo encantado. A fé, ou melhor, a ciência, não se pede, se merece. Merecemos quando caminhamos com verdade, humildade e fé. A Jurema é escola e casa. É o lugar onde a gente descobre quem é e, ao mesmo tempo, se esquece para caber outro dentro. Só assim um encanto se faz. Sigo no caminho, me deixando tocar, aprendendo a conversar com o silêncio, rezando e observando. No final, o encanto não está lá fora. Ele mora dentro de cada um. E quando nos permitimos sentir, é Deus quem fala pelas entrelinhas. Porque assim como dizem algumas entidades quando chegam em terra, quem pode mais que Deus? Ninguém.
Entrou até minha luz, quem pode mais que Deus?
Ninguém.
Quem pode mais que Deus?
Ninguém.
E viva Deus.
Viva.
E viva a Jurema Sagrada.
Viva.
E viva a
Viva.
Essa frase é ouvida em muitos terreiros e marca o início de um momento sagrado. É um anúncio de que uma entidade acabou de chegar e que a partir daquela saudação, o trabalho espiritual vai começar. Essa pergunta significa confiança e lembra que nenhuma força é maior que a divina e que todo ritual é feito sob a proteção de Deus, dos encantados e dos ancestrais. O podcast Onde o Encanto Me Toca foi produzido por mim, Rivaldo Júnior, como trabalho de conclusão de curso de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Orientação, professora Paula Reis Melo, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. A sonora utilizada do pai Juan Enzo foi retirada do documentário intitulado Toque da Jurema, dirigido pelo jornalista Caio Beltrão.
Os efeitos e sons ambientes são de domínio público e foram retirados do Banco Sonoro Livre do YouTube Creator e da BBC Sound Effects. As trilhas musicais incluem os pontos dos mestres Benito Fumaça, Zé da Pinga, Arranca Toco e José Tavares. Também foi utilizado o ponto Rainha de Sabá e Cidade do Acais do canal Ponto de Jurema.